SBS Radio.
E vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 9 de fevereiro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Duas jovens mulheres que são hoje consideradas as maiores vozes contra a violência sexual, Grace Tame, ex-australiana do ano e vítima de abuso sexual infantil, e Brittany Higgins, ex-funcionária do Partido Liberal, supostamente estuprada dentro do parlamento, falaram juntas hoje no Clube Nacional da Imprensa em Canberra. As duas não pouparam críticas ao primeiro-ministro Scott Morrison e seu governo, principalmente sobre a maneira como está tratando as vítimas de violência sexual na Austrália hoje. Grace Tame, que foi nomeada Australiana do Ano de 2021, diz que foi alertada por uma organização financiada pelo governo federal para não dizer nada negativo sobre o primeiro-ministro na noite da premiação do Australiano do Ano. Segundo ela, essa pessoa disse que qualquer crítica poderia afetar os resultados da eleição federal. Grace Tame, falando a uma sala lotada de jornalistas, disse que recebeu um telefonema ameaçador de um dos diretores da organização que disse: "Você é uma pessoa influente. Ele, Scott Morrison, ficará com medo com a eleição acontecendo em breve."
They said, "A fear? What kind of fear?" I asked myself. "A fear for our nation's most vulnerable? A fear for the future of our planet?" And then I heard the words, "You know, with an election coming soon." And it crystallized. A fear. A fear for himself and no one else. A fear that he might lose his position, or more to the point, his power. Sound familiar to anyone? Well, it does to me.
Grace Tame disse que ela estava familiarizada com esse tipo de argumento, pois foi vítima de um professor pedófilo, que também a alertou para ficar quieta durante os anos de abuso. "Lembro-me dele dizendo: 'Vou perder meu emprego se alguém souber disso, e você não gostaria disso, não é?'", disse Grace Tame sobre seu agressor. Ela pediu que mais verbas sejam dedicadas para a educação e prevenção da violência, mudanças legislativas consistentes e para que o governo mostre que está levando a questão a sério com ações práticas. Ao lado de Grace Tame, Brittany Higgins, a ex-funcionária do Partido Liberal e defensora dos sobreviventes de agressão sexual, também foi contundente em suas críticas ao primeiro-ministro. Ela abriu seu discurso no Clube da Imprensa, descrevendo, emocionada, seu suposto estupro dentro do parlamento. "Fui estuprada em um sofá no que pensei ser o prédio mais seguro e protegido da Austrália, em um local de trabalho com presença policial e de segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana", disse ela. "O parlamento da Austrália é um lugar seguro, é seguro, exceto se você for mulher", disse Brittany Higgins, que também disse que muito pouco mudou desde que seu caso veio a público.
"Last year wasn't a march for acknowledgement. It wasn't a march for coverage. It wasn't a march for language. It was a march for justice. And that justice demands real change in our laws, as well as in our language, in our national culture, as well as our national conversation. That starts with the Prime Minister."
Queensland bateu um triste recorde hoje ao registrar o maior número de mortos por Covid-19 em um único dia. São 24 mortos. A governadora Anastácia Palaszczuk disse que 16 mortos foram idosos residentes de lares de repouso. As mortes elevam o número total de mortos pela pandemia em Queensland para 332. Antes da reabertura da divisa interestadual em dezembro, e quase 2 anos após a pandemia, esse número era de apenas 7 mortos. Palaszczuk também disse que o estado registrou 6.902 novos casos em 24 horas. O diretor médico do estado, John Gerrard, disse que os idosos, em geral, têm muitas comorbidades.
We report anybody who has died who has had a recently positive COVID-19 test. Sometimes with the elderly who have multiple comorbidities, it is difficult to determine exactly what the cause of death is. But for the sake of transparency, we report anybody who has died who has had a recently positive COVID-19 test.
Os demais números da Covid na Austrália hoje, Nova Gales do Sul registrou 20 mortes, com 1.906 pessoas atualmente no hospital. O estado também registrou 10.312 novos casos de Covid durante as últimas 24 horas. Vitória registrou 21 mortes, além de 9.908 novos casos de Covid. 542 pessoas estão hospitalizadas. Os parlamentares da coalizão continuam confiantes em aprovar as tão esperadas leis de discriminação religiosa. O partido concordou com emendas ao projeto de lei, que inclui uma cláusula na lei de discriminação sexual que proíbe escolas religiosas de expulsarem estudantes com base em sua sexualidade. No entanto, as escolas ainda seriam capazes de expulsar estudantes transgêneros. Ironicamente, foi exatamente esse o ponto que trouxe o projeto de lei para o debate público. A discussão foi reacesa após a escola cristã de Brisbane, a City Point Christian College, ameaçar de expulsão os estudantes transgêneros. O ministro das Finanças, Simon Birmingham, disse que há vários pontos de vista e opiniões ainda dividindo os partidos liberal e nacional.
This bill has been through a lot of consultation to get to where it is. There are still challenging issues, which are why these discussions are taking place, but that's precisely what the parliament is for. I mean, the fact is, the Liberal and National parties have individuals who come to this place with strong views, and we have structures that allow for a degree of dissent.
No parlamento, o deputado trabalhista Stephen Jones compartilhou uma história pessoal sobre a importância de não discriminar estudantes baseado em sua orientação sexual. Jones falou sobre seu sobrinho gay que tirou a própria vida e contou a história da fluidez de gênero de seu próprio filho. Jones disse que o parlamento tem agora uma oportunidade de enviar uma mensagem de apoio aos jovens gays e transgêneros. O deputado disse que estudantes gays e transgêneros enfrentam a ameaça constante de intimidação e até agressão porque são diferentes.
He was just 15 when he took his own life. No mother or father should have to endure this sight. No brother should have to clean up afterwards. He was a beautiful, creative, courageous young man. He was loved and accepted by his parents, by his family, by his friends and community. His mum and dad are in anguish. We all are.
Deputados federais falaram que medidas práticas serão tomadas para mudar a cultura do parlamento australiano, para tornar o local mais seguro para as mulheres trabalharem. A ex-funcionária do Partido Liberal, Brittany Higgins, e a sobrevivente de abuso sexual, Grace Tame, farão um discurso no National Press Club, 24 horas após o pedido de desculpas feito no parlamento às mulheres assediadas e agredidas no local de trabalho. O pedido de desculpas e a declaração de reconhecimento foi a primeira de 28 recomendações feitas pela comissária de discriminação sexual, Kate Jenkins. A parlamentar independente, Helen Hines, disse que o pedido de desculpas feito ontem foi o primeiro passo.
28 recommendations of the Jenkins Review. I want to make sure that all 28 recommendations are implemented. That's the bit that matters. That's the rubber that hits the road. That's what women, that's what people who've been bullied or harassed or sexually abused in this place need to see. We need to see change.
O Brasil defendeu sua decisão de permitir que aviões militares britânicos que voam para as Ilhas Malvinas pousem em aeroportos brasileiros. Decisão que causou uma crise diplomática com a Argentina. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse em nota à Reuters, agência de notícias Reuters, que embora apoie as reivindicações de soberania da Argentina sobre as ilhas, esse apoio não afeta sua importante parceria com o Reino Unido. O Ministério das Relações Exteriores disse também que o número de autorizações de sobrevoo e pouso concedidas a aeronaves militares britânicas varia de ano a ano, variando de 150 voos em alguns anos a até apenas um em outros. O governo britânico rejeitou as preocupações argentinas, dizendo que eram voos de rotina e que quaisquer alegações de militarização eram totalmente falsas. O presidente francês, Emmanuel Macron, diz acreditar que medidas podem ser tomadas para diminuir a crise entre a Rússia e a Ucrânia e pediu para que ambos mantenham a calma. Ele se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, e disse que Putin prometeu a ele que a Rússia não realizaria manobras militares perto da Ucrânia por enquanto. Mas a Rússia já desmentiu, dizendo que nada foi oficialmente acordado. Enquanto isso, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o governo Biden ainda espera uma abordagem diplomática para tentar revigorar as negociações de paz paralisadas entre a Rússia e a Ucrânia.
We're encouraged by any efforts at diplomacy. We still don't have any prediction of what President Putin will do. We can't control what Russia will do next. What we can do, and what I think President Macron played a role in doing yesterday, is making clear with our allies and partners that there will be massive consequences should Putin choose to further invade Ukraine.
No Brasil, a Procuradoria-Geral da República determinou abertura de investigação da suposta apologia ao nazismo pelo locutor de rádio e podcaster Monark e pelo deputado federal Kim Kataguiri. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou hoje, horário local, a instauração de procedimento para que seja apurado se o apresentador do Flow Podcast, conhecido como Monark, e o deputado federal Kim Kataguiri cometeram o crime de apologia ao nazismo. Segundo material divulgado pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, o Ministério Público recebeu representações a respeito do episódio do Flow Podcast, em que o então apresentador Monark defendeu a legalidade de um partido nazista no Brasil. Já o deputado federal Kim Kataguiri, entrevistado no programa, também será investigado por ter afirmado que a Alemanha errou ao ter criminalizado o partido nazista. O locutor Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, foi desligado do Flow Podcast após a declaração sobre o nazismo. A CBN Notícias tem mais detalhes.
O Ministério Público Federal recebeu representações a respeito do episódio do Flow Podcast, em que o Monark defendeu a legalidade de um partido nazista no Brasil. O deputado federal Kim Kataguiri também será investigado. Por quê? Questionado pela colega, pela deputada Tabata Amaral, no podcast, ele afirmou considerar que a Alemanha errou ao ter criminalizado o partido nazista. Segundo a PGR, o caso será analisado pela assessoria criminal de Augusto Aras, porque Kim Kataguiri, como deputado federal, tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. A PGR diz que Augusto Aras não pode se posicionar sobre o caso específico, mas reitera a posição contra o discurso de ódio já externado em mais de uma oportunidade. Então tá aí a decisão da Procuradoria-Geral da República de abrir investigação sobre crime de apologia ao nazismo.
Ainda no Brasil, 15% das crianças brasileiras de 5 a 11 anos foram vacinadas até o momento contra a Covid-19, segundo informações do Ministério da Saúde. Ouça detalhes com a Rádio Agência Nacional.
Nas capitais, a porcentagem de crianças imunizadas chega a 30%. A capital paulista foi a que mais vacinou nessa faixa etária, com 50% do público-alvo de 5 a 11 anos imunizado. Questionado por jornalistas se a porcentagem não estaria baixa, uma vez que a campanha começou no dia 15 de janeiro, o ministro Marcelo Queiroga avaliou que a campanha está indo bem e que não faltam vacinas.
Aqui no Brasil, a nossa campanha de vacinação está indo muito bem, né? Então, essa questão dos pais terem receio é uma questão que tem que verificar com os pais, não é? Nós temos procurado fazer a nossa parte, esclarecendo a população brasileira acerca de todas as implicações relativas à vacinação em todas as faixas etárias, acompanhando eventos adversos.
Segundo um novo relatório do Programa da ONU para Desenvolvimento, o PNUD, 6 em cada 7 pessoas no mundo vivem com sentimento de insegurança. O estudo mostra que muitos ainda se sentem inseguros em relação às tecnologias digitais, desigualdades sociais, conflitos e que não confiam na capacidade dos sistemas de saúde de enfrentarem novas crises como a pandemia. O diretor do Gabinete do Relatório de Desenvolvimento Humano, Pedro Conceição, disse à ONU News que a nova constatação foi surpreendente.
Em que estamos a viver todos nós, em que ter saúde, ter educação, ter até padrões de vida relativamente confortáveis, não garante que as pessoas se sintam seguras. Na verdade, o relatório identifica que, em alguns dos países em que o nível de desenvolvimento humano é mais alto, do índice de desenvolvimento humano é mais alto, o sentimento de insegurança cresceu mais. Portanto, há algo aqui no contexto que leva as pessoas a não se sentirem seguras. E aquilo que nós achamos é que há um contexto que está ligado, por exemplo, às alterações climáticas ou à Covid-19, que está relacionado com processos de alterações a nível global que estão relacionadas com novos perigos. Portanto, o mundo está mais perigoso e as pessoas não veem necessariamente de que forma é que podem ir de encontro às oportunidades, muitas das oportunidades que poderiam vir a ser oferecidas à medida que entramos mais no século XXI.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.